Nos últimos 4 anos, a miséria subiu 33% e a desigualdade aumentou por 11 semestres consecutivos, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para falar desse assunto que investigou o impacto da crise na pobreza e na distribuição de renda, está conosco hoje no CBN Madrugada o pesquisador, economista Marcelo Neri, que é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Professor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, André.
Professor, é um número que não chega a surpreender, né? Mas qual foi o impacto dessa crise, né, sobre a pobreza e a distribuição de renda?
Foi um impacto forte e já do início dela, em 2015, cerca de 3,6 novos pobres foram incorporados à pobreza, uma renda abaixo de R$ 133 mês por pessoa. E no total dos 4 anos foram cerca de 6,3 milhões de pessoas. Então a pobreza teve esse retrocesso. A gente voltou mais ou menos a 2011 em termos de pobreza, ou seja, acaba sendo uma década perdida em termos de pobreza.
Perdemos então os ganhos sociais que a gente obteve, professor, é isso?
Não os ganhos sociais todos. A gente voltou entre 2011 e 2012, né? A redução da desigualdade vem desde 2001 e a redução de pobreza vem desde o fim da recessão de 2003. Então, a gente perdeu uma parte importante, quer dizer, o tempo passou e a gente andou para trás. Então, estamos agora, quer dizer, porque até 2014 a pobreza e a desigualdade caíram de uma forma relativamente contínua. Então a gente voltou para 2011, que é uma perda grande, mas não voltamos, vamos dizer, a 2001, por exemplo, e ainda teve os ganhos do real. Quer dizer, mais ou menos no plano real, a pobreza era 34% da população. Ela caiu para 28%, depois ela caiu de 28% para 8% em 2014. E agora a gente voltou a 11,2, ou seja, é um aumento forte, mas não suficientemente forte para desfazer os ganhos que tinham ocorrido, felizmente.
Uhum. Agora, professor, todo mundo diz, né, que todos perdem com a crise. Todo mundo perdeu. A gente fala aí de mais de 13 milhões de desempregados no país, com empresas fechadas, mas sempre tem quem perde mais, né? Quem é que perdeu mais com essa crise econômica no país?
As pessoas de renda mais baixa, né? A desigualdade brasileira ela aumentou durante quase 3 anos consecutivos, como não fazia desde 89, que foi o nosso recorde de desigualdade, desde o fracasso do Plano Cruzado, lá de 87, 88, 89, ela subiu. Então, fundamentalmente, são os mais pobres, mas se você for dar uma face humana, eu diria que foram jovens, os chefes de família tiveram perdas bastante acentuadas, as pessoas no Nordeste, Norte do país tiveram as maiores perdas. Então, esses foram os principais. Pessoas de baixa educação também perderam bastante. Então, esses foram os principais, vamos dizer, perdedores da crise, e a principal causa foi o aumento do desemprego. Até no começo foi a inflação, né? A gente viveu uma situação de combinação de inflação alta, 2 dígitos, com desemprego também a 2 dígitos. Depois houve um processo de desinflação que entregou algum tipo de ganho, né? Ou vamos dizer, gerou uma contribuição que compensou um pouco o aumento do desemprego. Então, esse, vamos dizer, e também por um outro lado, você teve uma certa. Você tem um problema fiscal, então os governos, né, 3 níveis do Estado brasileiro, não têm, vamos dizer, recursos, estão muito desorganizados em ações de combate à pobreza e mesmo ações anticíclicas. Então, perde-se todos, perderam mais os mais pobres, mas talvez com uma certa falta de cuidado com os mais pobres, todos perdem mais, porque os mais pobres eles tendem a consumir a maior parte da renda deles. Então, quando a desigualdade aumenta, a macroeconomia também é prejudicada, não é só um problema localizado. Então, basicamente, se a gente olhar a trajetória do Brasil, pegando a série desde 2012, você, mais ou menos de 2012 até 2014, último trimestre de 2014, logo depois das eleições, você teve um ganho, ali foi o ápice da renda, o menor nível da desigualdade, menor desemprego, etc. De lá para cá, de lá até meados de 2016, você perdeu tudo, a economia recuperou uma parte desses ganhos, de uma maneira meio tímida, mas alguma... Você perdeu R$ 70 de renda média, 30 você recuperou, só que como a desigualdade aumentou, a pobreza seguiu aumentando e o bem-estar da nação seguiu piorando. Né?
Agora, professor, são 6 milhões de pessoas, né, abaixo da linha da pobreza nos últimos 3 anos.
De novos pobres, exatamente.
Pois é. Você acha que é possível, se houver um horizonte a curto ou médio prazo para que essas pessoas voltem a ter uma condição minimamente de dignidade, né, de conseguir ter uma ascensão ou voltar a ter o que conseguia comprar, por exemplo, antes de voltar para a linha da pobreza? Abaixo da
linha da pobreza? Possível, sim. Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, enfatizar o problema, buscar soluções. Quer dizer, o Brasil gerou soluções importantes. O Bolsa Família é um desses exemplos. Algumas mudanças na área de educação, tem problemas de qualidade, mas houve uma universalização, um movimento em direção à universalização. Então, acho que é possível. A gente mostrou que é possível reduzir pobreza e desigualdade, sim. Mas eu não sinto, vamos dizer, nos debates que eu tenho presenciado, eu tenho sentido esses dois temas, pobreza e desigualdade, não estão no foco das atenções. E eu acho que a gente acaba desaprendendo uma lição básica. Você prioriza os mais pobres no momento de crise, você, no fundo, preserva o bem-estar da nação, não só por preservar a parte mais pobre, mas por manter as rodas da economia girando. E o Brasil dispõe de um conjunto de políticas, o Estado está meio desorganizado, mas eu acho que é só uma questão de vontade política, de consciência. Eu não sou otimista, mas no melhor dos casos seria um otimista condicionado. Se a gente fizer a coisa certa, a gente tem condição de reverter esse aumento de pobreza. Tem as metas as metas de desenvolvimento sustentável que são no sentido de erradicar a pobreza extrema até 2030. O Brasil começou começou andando de lado, mas eu acho que a gente tem condições, sim, refazer um pouco esse caminho desses últimos 3-4 anos.
Mas muita coisa mudou, né, professor? Em 2012, quando o senhor estava à frente do IPEA, o senhor falava, por exemplo, da nova classe média, né, que havia uma expectativa da formação de uma nova classe média com mais poder de compra, né, e se falava de quem seria essa nova classe média. Naquela época também se falou de redução mesmo da desigualdade, de que havia uma expectativa de 12 milhões de pessoas que ingressariam nessa nova classe média. Então, houve um retrocesso de expectativas, uma reversão total no que se esperava.
Houve, sem dúvida, uma reversão, mas eu diria que essas coisas que eu falava em 2012, elas continuaram a acontecer até o final de 2014, como eu disse. Uhum. Então, houve um crescimento, você teve cerca de 50 milhões de pessoas adicionadas às classes, a essas camadas médias da sociedade. Acho que até o brasileiro foi bem resiliente, porque a macroeconomia andava de lado desde o começo da década. Como eu disse, o ápice do processo foi final de 2014, foi quando se observa a menor taxa de desemprego, maior salário, e de fato, de lá até agora, nesses últimos 4 anos que a gente retrata nessa pesquisa, você teve um processo de perda, mas é um processo que você volta, vamos dizer, ao começo da década, que é uma tragédia, mas não é, vamos dizer, você reverter todos os ganhos de desigualdade que houveram, felizmente. Então, acho que, vamos dizer, essa nova classe média, ela está ferida, mas ela não está morta. Ela lutou bastante, conseguiu, durante um bom tempo, de uma maneira impressionante, se defender no mercado de trabalho, etc., até que chegou um certo ponto que a crise foi tão forte que ela acabou perdendo uma parte importante dos ganhos, mas, quer dizer, ela começou a subir lá no plano real, deu um salto importante a partir do fim da edição de 2003, A gente ainda não voltou tanto tempo e nem vai voltar, espero eu, né? Mas até agora a gente está voltando a 2011, 2012, que é uma perda, vamos dizer, bastante grande, né?
Na sua opinião, como reverter, né, esse cenário? Qual é o grande desafio aí do próximo presidente?
Eu acho que são três. Acho que você tem que fazer o ajuste fiscal, isso não tem... Não tem alternativa, se você não fizer por, vamos dizer, de maneira consciente, ele vai acontecer, porque vai faltar caixa, vai ter uma dificuldade de financiamento. Eu só acho importante que a gente faça esse ajuste fiscal de uma maneira seletiva, no sentido de poupar, ou pelo menos poupar os mais pobres, ou pelo menos não preservar os segmentos mais abastados, que muitas vezes se defendem no orçamento. A segunda prioridade, acho que é aumento de produtividade no Brasil, mas a gente tem que olhar uma produtividade partilhada, fazer isso chegar à base da distribuição, perceber que no Brasil a nossa força de trabalho tem problemas de qualificação, etc. Você não pode ter uma visão muito elitista desse processo, senão você deixa a grande parte da população fora, mas é importante olhar para frente. E, em terceiro lugar, não esquecer do velho Brasil, dos pobres, olhar para o futuro. Então, quando se fala, vamos dizer, em reforma da Previdência, é uma agenda importante para preservar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda integrada. Eu acho que o Brasil, até 1980, nós fomos um dos países do mundo, só perdemos para o Japão em termos de crescimento. De 30 a 1980, a gente cresceu muito, mas o social tinha a população em 80, a população brasileira tinha 2 anos e meio de escolaridade. De lá para cá, a gente deu muita ênfase no social, botou a criança na escola, aumentou a expectativa de vida, desde níveis muito baixos. Mas eu acho que a gente esqueceu o lado econômico, a gente não fez o dever de casa na economia. A população passou a viver mais, mas a gente não fez reforma da Previdência. A escolaridade aumentou, mas a produtividade do brasileiro não aumentou. Então, eu acho que o risco agora, a gente não pode resolver voltar para outra metade, qualquer que seja. A gente tem que ter uma agenda integrada, a gente tem que pensar em crescer de uma maneira inclusiva, de uma maneira integrada com o mundo, mas integrada internamente, com menos desigualdade. A gente tem que seguir um caminho equilibrado, um caminho do meio. É o que eu acho. Acho que o Brasil mostrou que a gente consegue viver, crescer muito nos áureos tempos do crescimento, mesmo durante o milagre econômico, mas concentrava a renda. Pois a gente conseguiu distribuir renda, mas sem fazer os ajustes na economia. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que esse é o desafio. Acho que pode ser feito. Acho que é só uma questão de avaliar políticas, de ter um olhar para toda a sociedade, seja o país do futuro, como também as pessoas que ficaram para trás. Acho que a gente não pode ter um olhar para um lado ou para o outro. Eu acho que esse é o desafio do Brasil, porque acho que, vamos dizer, de uma certa forma, a situação política está muito polarizada, e uma situação polarizada significa uma situação de risco para todo mundo. Se um lado ganha, o outro perde tudo, ou vice-versa. Eu acho que é importante, uma sociedade complexa como a brasileira, a gente adquirir soluções igualmente complexas.
Essa polarização a gente viu o resultado, né, professor? No seu estudo, né, o senhor fala de algo que a gente observa no dia a dia, que como essa desigualdade também aumenta a violência, que a gente está vendo, né? Uma crise na segurança, nas principais cidades, nos grandes centros urbanos, a gente fala do Rio de Janeiro, mas no Nordeste, Norte do país também, a violência é crescente. Isso está diretamente ligado ao empobrecimento, né, professor, da população, segundo os estudos que o senhor fez também.
Eu diria que mais a desigualdade do que a pobreza, e com algumas exceções. O próprio Nordeste brasileiro, que viveu anos de boom em termos de redução de pobreza e mesmo da desigualdade, nesse período a violência recrudesceu muito no Nordeste. Mesmo nos anos que o mercado de trabalho estava positivo, o desemprego estava baixo, que é outro determinante da violência, enquanto, vamos dizer, São Paulo, o Rio de Janeiro, naquela época, a violência baixou. Mas, de uma maneira geral, as evidências internacionais mostram que desigualdade vem acompanhada de mais violência. Então, acho que o combate à desigualdade é importante para violência, para outros efeitos. Um outro efeito colateral que a desigualdade tem é sobre instabilidade política. Uma sociedade muito sociedades desiguais são sociedades mais instáveis. Não tem instituições fortes, e por outro, a desigualdade em si ela gera, vamos dizer, perdas de bem-estar da população, aumentos de pobreza. Então, acho que a gente tem todos os motivos para. E o Brasil tem muita desigualdade, então, vamos dizer, alguma coisa que o Brasil tem em excesso, se a gente conseguir reduzir, mas de uma maneira racional, sem afetar incentivos, tendo boas instituições, a gente tem uma trajetória de redução de desigualdade com crescimento. Eu acho que esse é o. E violência, outros indicadores também tendem a se beneficiar. Mas eu acho que essa questão da violência no Brasil tem esse lado social da crise forte que a gente tem seguido, mas talvez tenha um certo, vamos dizer, exemplo emanado, um certo problema moral na sociedade, de alguma forma, alguns sinais que a gente precisa. Acho que não é só, vamos dizer, financeiro, não é. É isso também, mas é também, eu acho que é um problema também no sentido subjetivo dos valores da sociedade, etc. Que eu acho que a gente precisa pensar, atacar também nesse lado, como aliás tem sido feito, né?
Agora, não dá para deixar de falar em relação ao reajuste de algumas categorias, né? A gente está tendo aí, pode ser aprovado, tudo indica que sim, um reajuste de 16% dos juízes, procuradores. Isso aumentaria o abismo entre ricos e pobres no Brasil, né? É um assunto polêmico, é o que mais se fala, mas quando a gente fala da base da pirâmide, há uma distância maior entre ricos e pobres, com aumentos para quem ganha mais, né? Que ganha acima da média.
O setor público é um causador de desigualdade no Brasil. É uma parte importante, não só do nível, como da mudança da desigualdade no período recente. Acho que, no sentido direto, ele causa mudanças nos índices de concentração, direto, mas também ele gera um efeito, muitas vezes efeito cascata, uma categoria que tem um reajuste forte, as outras buscam o mesmo reajuste. Eu acho que é numa situação que o setor privado, o trabalhador em geral, ele está lutando para não ficar desempregado. Você ter um reajuste do funcionalismo público nessa situação fiscal e nessa situação de desemprego, eu acho que acaba sendo um escárnio, um abuso e uma injustiça, e isso dificulta muito você buscar uma solução razoável. Acho que o Brasil precisa fazer reformas. Agora, essas reformas, elas têm que ser reformas ou isonômicas, tratar todo mundo de uma maneira igual, ou de preferência, o que eu defendo é que os mais pobres devem ter, de alguma forma, serem um pouco preservados, não só no seu padrão de vida, mas também os incentivos, as oportunidades, etc. E eu acho que esses casos que você ressaltou, que você nos lembrou, de alguma forma afetam o conjunto, não só pelo efeito direto, que não é pequeno, desse reajuste do setor público, se você pegar os 18 ocupações mais bem pagas no Brasil, pelos dados do imposto de renda, a grandíssima maioria são ocupações ligadas ao setor público. Então, se você pegar a previdência pública, você vai ver que é um décimo do número de aposentados e um déficit similar ao do antigo INSS. Então, acho que essa interação público-privado, ajuste do setor público, ele é importante, não só por razões fiscais, mas também por razões sociais.
Perfeito. Professor, olha, muito obrigada, viu, por falar aqui sobre essa pesquisa tão importante para mostrar qual foi o impacto dessa crise sobre a pobreza e a distribuição de renda no Brasil. Muito obrigada aqui pela participação.
Eu que agradeço, André.
Eu conversei com o economista e diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, que é o professor Marcelo Neri, responsável por essa pesquisa que investigou o impacto da crise na pobreza e na distribuição de renda no Brasil.